Ora, então, muito bom dia a todos os presentes, obviamente com a primeira saudação pela honra que nos dá o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, portanto, também nos dá o prazer de estar connosco neste arranque. Gostaria de ter uma palavra de explicação para este pequeno atraso, mas o trânsito em Lisboa hoje está caótico. O nosso primeiro orador estava há pouco tempo ainda retido no Marquês de Pombal e a fila não avançava nem atrasava. E seguramente que também muitas das pessoas que se inscreveram para esta conferência, porque nós temos quase uma centena de inscritos na conferência, o que é acima da média das conferências parlamentares, o que nos honra sempre muito, mas seguramente que há pessoas com o mesmo problema para entrar em Lisboa, pelas diferentes vias, ou seguramente já dentro de Lisboa não conseguem ainda chegar aqui. Por isso demos esta hora, este quarto de hora de tolerância, mas obviamente vejo que o nosso primeiro orador acaba de entrar, portanto estamos mais à vontade para começar esta sessão de abertura e obviamente que tenho todo o prazer em que o Sr. Presidente da Assembleia da República nos brinde desde já com as suas palavras introdutórias e de saudação. Sr. Presidente, muito obrigado.
Eu queria saudar a presença de todos, sei que representam aqui várias instituições públicas e operadores da área do turismo. Queria agradecer a vossa presença nesta iniciativa da Assembleia da República, que decorre no âmbito da Comissão de Economia e também da Subcomissão para o Turismo, presidida com grande dinamismo pelo Sr. Deputado Mendes Bota. É uma subcomissão que tem procurado manter um contacto vivo com o sector, tem procurado manter-se atentamente informada, objetivamente informada, e, portanto, tem contribuído para que essa área tão importante da nossa atividade económica nacional tenha, no plano do órgão legislativo do país, uma vida, uma continuidade e, assim, assegurar um projeto. Todos nós sabemos que esta nossa reflexão decorre num momento menos exuberante para a atividade turística, tendo em conta a crise económica internacional, a recessão e, consequente, também a redução do volume de negócios na área do turismo, com a diminuição do número de cidadãos circulando e respondendo ou adquirindo ofertas turísticas. Seja como for, temos que funcionar na base sempre de uma expectativa de melhores dias e, portanto, circunstâncias como esta até nos permitem equacionar e pensar ajustamentos, reformas e objetivos com mais exigência e com mais rigor. Não me alongaria muito. Diria apenas que, daquilo que conheço, não apenas em Portugal, mas em outros países, daquilo que conheço, o turismo, que é uma forma de conhecimento cada vez mais importante na civilização contemporânea e que, aliás, é uma modalidade prática do tão falado diálogo de civilizações com efeitos benéficos para o conhecimento recíproco, o turismo muito tem a beneficiar com a melhoria da oferta cultural por parte dos países recebedores de turistas. E no nosso país também isso acontece, tem-se vindo a verificar como esse item tem vindo a ser introduzido por câmaras municipais, estão aliás presentes neste colóquio alguns dos principais protagonistas nessa experiência, mas podíamos acrescentar outros, as administrações regionais, os governos, as entidades públicas e os próprios operadores, tanto privados, que têm compreendido a importância dessa solidificação em termos culturais para a atração de um turismo de qualidade e para a consolidação das rotas e dos destinos turísticos de qualidade. Eu acabo de chegar da China e pude também aí verificar como os chineses, muito interessados em desenvolver o turismo do país, têm vindo a densificar a oferta cultural aos turistas que procuram a China. Isso é visível, não só a oferta cultural que está patente na preservação da herança cultural e do património histórico e monumental, como a oferta cultural viva através de espetáculos, música, balé, ópera, etc. Portanto, vê-se como países que procuram modernizar-se, ajustar-se e captar fluxos modernos turistas sabem investir nessa área. Há dimensões que muitas vezes são originadas do próprio terreno local ou regional, têm mérito, mas penso que efeitos de sinergia são sempre importantes. Em muitos municípios, por exemplo, têm-se consolidado chamadas casas dos escritores, ou seja, as casas que foram locais ou de nascimento ou de morada de escritores. Isso tem importância. Poderemos dizer que nem todas as experiências são bem-sucedidas, mas a verdade é que essas experiências têm a ganhar se, por exemplo, forem integradas em rede. E muitas vezes falta-nos essa rede, porque essa rede gera sinergia, gera circuitos. Penso que é um domínio onde alguma coisa há a fazer. Esse da rede das casas dos escritores, como forma até de polarizar a atenção para a literatura, para o conhecimento da região, no caso dos escritores mais regionalistas, para a diversidade cultural, enfim. É um programa, tem havido sobre ele tentativas de esboço, mas ainda não foi passado a uma concretização prática. Outro, por exemplo, é o dos castelos. Em certas áreas há alguma sinergia por efeito da rede. Em casos pontuais há uma boa valorização, mas porventura poderíamos fazer mais nesse domínio. E é interessante verificar como às vezes não é das instituições ou das entidades públicas que sai a polarização dos valores culturais para o turismo. Recordo-vos, por exemplo, a última edição da revista Time Out, que tem um excelente layout sobre os escritores e os bons livros acerca da cidade de Lisboa, o que é uma forma também muito criativa de contribuir para a solidez da oferta cultural turística na cidade capital do país. Portanto, vejo que neste vosso colóquio vão estar presentes reputados protagonistas, autarcas, vão estar presentes também membros do Governo, vão estar presentes senhoras e senhores deputados e representantes dos institutos e instituições que têm a seu cargo polarizar tudo isto que nós reconhecemos como importante, prioritário e absolutamente indispensável para fazer elevar o padrão de qualidade da oferta turística portuguesa, contribuindo assim não só para o próprio enriquecimento cultural dos portugueses, que devem também ser considerados um dos destinatários essenciais da oferta turística, como também daqueles outros estrangeiros que, procurando o nosso país, procuram conhecer a nossa história e o valor da nossa cultura. Por isso, em nome da Assembleia, felicito os organizadores, repito, o Sr. Deputado Mendes Bota incansável nesta temática e todos aqueles que na subcomissão dão o seu contributo sério para este dossiê e aqueles que aceitaram o nosso convite para vir debater aqui tão importante problema. Desejo aos colquiantes um bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, pelas suas palavras úteis, generosas e interessadas. Daria agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Sr. Deputado Rui Vieira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Subcomissão de Turismo, Srs. Presidentes de Câmara, Srs. Presidentes e Dirigentes de Instituições Convidadas, caros colegas deputadas e deputados, senhoras e senhores, duas breves palavras. A primeira para relevar a importância crescente do turismo no conjunto da economia portuguesa, importância que se vê e que se mede através da evolução recente do peso do setor na economia nacional, que se pode ver através da evolução do PIB dos últimos anos, que se vê e que se observa através da qualidade, quer a nível da oferta do produto turístico, quer, sobretudo, e muito importante, através da qualificação da qualidade que apresenta a mão de obra que trabalha no setor. Deve referir-se que das 500 mil pessoas que trabalham no setor, se é verdade que cerca de 80% ainda necessitam de uma atenção muito particular no domínio da formação profissional, também é verdade que estão a chegar ao setor pessoas com elevado nível de qualificação profissional, formados em boas escolas de turismo disseminadas um pouco por todo o país. E essas pessoas hoje estão à altura de dar uma resposta a um mercado que é cada vez mais competitivo e também às necessidades de clientes que são cada vez mais exigentes. Esse crescimento do setor, com certeza, não seria possível sem o contributo dos operadores, através de um investimento continuado, um investimento diversificado e que tem tido o acento do tónico nos últimos anos na qualidade da oferta turística e também em, deve dizer-se, não me fica mal dizê-lo, na ação do Governo que através de medidas inseridas no Plano Estratégico Nacional do Turismo tem dado também um contributo positivo, é esse o meu parecer, para o desenvolvimento do turismo nacional. E, malgrado as nuvens que se adensam e os problemas com que se debate hoje a economia mundial, penso que se o setor mantiver este dinamismo, e se a crise for vencida a breve trecho, que a meta dos 15% do PIB para 2015 é perfeitamente alcançável. A este dinamismo do setor, a Subcomissão de Turismo tem respondido com uma intensa atividade parlamentar. E o Sr. Deputado Mendes Bota e os restantes colegas que integram a Subcomissão de Turismo têm desenvolvido ao longo de todo o país um conjunto de atividades que se traduzem em visitas a todas as regiões do país, também às regiões autónomas, audições, sempre com a preocupação de sedimentar a sua atividade parlamentar num conhecimento mais próximo dos problemas, ouvindo aqueles que são os principais agentes e operadores do setor. Aí se inscreve também a realização desta conferência, iniciativa que, aliás, mereceu o apoio do Sr. Presidente da Assembleia da República, tal como outras, que têm vindo sempre a incentivar os deputados a apoiarem a sua atividade parlamentar no confronto do conhecimento que têm da realidade com o saber daqueles que estão, que são os principais agentes e os principais atores nos diversos setores da vida económica nacional. Mas esta iniciativa tem um cunho particularmente interessante, uma vez que vai refletir e tem aqui pessoas credenciadas para fazer essa reflexão, vai fazer a abordagem de dois setores que têm vindo a cooperar de forma muito estreita, mas penso que o que se pretenderá é ver até que ponto é que as sinergias criadas não podem ser intensificadas no sentido de criar mais valor e daí resultarem mais benefícios, quer para o setor do turismo, quer para o setor da cultura. O setor da cultura, que é também uma atividade económica, cada vez mais uma atividade económica. Já lá vai o tempo, felizmente, em que o setor da cultura era apenas um sumidouro
dos recursos orçamentais, hoje afirma-se também como uma atividade com recursos, que gera recursos próprios, é que sustenta a sua atividade. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente da Comissão, faço votos para que se faça aqui um bom trabalho e que das conclusões resultem em contributos úteis para a atividade parlamentar, naturalmente, mas também para o setor do turismo e para a economia nacional.
Obrigado. Agora vou dizer também algumas palavras, aliás vou ler, preparei uma pequena intervenção para que fique no registro. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Srs. Presidentes das Câmaras Municipais, Srs. Dirigentes da Administração Central, Regional e Local, Srs. Empresários, estimados colegas, deputados e deputadas, senhoras e senhores. Em nome de todos os meus colegas, deputados e deputadas, membros da Subcomissão de Turismo, gostaria de dar a todos as boas-vindas a esta conferência organizada por esta Subcomissão dedicada à economia da cultura e do turismo. Efetivamente, a par das suas competências de acompanhamento e fiscalização da atividade governativa, a Subcomissão de Turismo tem assumido regularmente uma postura de aproximação à sociedade civil e aos seus diversos interlocutores. Exemplos desta aproximação, para além das conferências, e como o Sr. Presidente da Comissão já aqui referiu, são as saídas para fora das quatro paredes deste Palácio, ou seja, visitas de trabalho que a Subcomissão realiza com certa regularidade, a próxima será na Região Centro, e que permitem ir ao encontro de diversos atores do setor turístico, dos quais realçamos desde logo os empresários. As conferências por seu turno têm o grande valor acrescentado de permitir reunir simultaneamente estudantes e docentes, empresários, dirigentes de associações empresariais do setor, autarcas, dirigentes da administração central, regional, local, além, obviamente, dos deputados e políticos, representantes de diversos órgãos. Une-nos a todos a ação e a vontade de contribuir para que o setor do turismo contribua cada vez mais, acentuadamente, para a produção de riqueza na economia nacional, mas, sobretudo, que se caracterize sempre, cada vez mais, por uma estrutura de capital humano altamente qualificado, conferindo assim sustentabilidade ao crescimento da sua produtividade e competitividade a nível nacional e, sobretudo, a nível internacional. O setor do turismo em Portugal passou por profundas reformas nos últimos anos, não só ao nível da definição das suas linhas de orientação estratégica, de que também já aqui se falou no Plano Estratégico Nacional do Turismo, mas também na sua componente organizativa com a definição e organização das entidades regionais do turismo. Tendo a estrutura estabilizada e as linhas estratégicas definidas, até metade da próxima década, considerámos que seria oportuno refletir e oferecer um contributo para o aprofundamento das sinergias entre o turismo e a cultura. De facto, esta é uma aliança que deve a todos os títulos ser potenciada e tirar todo o partido do património cultural português como produto a oferecer aos turistas e, no sentido inverso, aproveitando os fluxos turísticos para promover e dinamizar uma oferta cultural de elevado valor acrescentado para todo o país. É nesta perspectiva que se desenvolverá o programa da conferência ao longo do dia. O Sr. Zaki Roli, perito internacional convidado, apresentar-nos-á o programa da Unesco para as cidades criativas e o caso de Bolonha, Itália, como um exemplo concreto de promoção do turismo criativo, conceito segundo o qual se pretende que o turista se envolva de um modo emocional, social e participativo com o local que visita, a sua cultura e a sua população. Iremos ouvir igualmente experiências de três autarquias, Óbidos, Belmonte e Guimarães, que em domínios distintos de atuação procuram já fazer, eu diria com muito mérito, a articulação entre o turismo e a cultura. Pretendemos também conhecer a experiência nesta matéria de diversas instituições, o Turismo de Portugal, o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o Instituto de Camões, o Centro Cultural de Belém. As diversas intervenções elencadas servirão de aperitivo para o debate que pretendemos sirva como um momento de excelência para a troca de ideias. Trata-se, de facto,
de um painel que muito nos honra pela grande qualidade, eu diria, não só pessoal, profissional, mas também institucional, ao mais alto nível, de presença do Sr. Ministro da Cultura, Sociedade de Estado do Turismo também. Sr. Presidente da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, a atual crise internacional não alterou o caminho para um novo paradigma nas políticas de turismo. Antes acentuou a realidade de um processo de competitividade extrema à escala global, com exigências de produtividade e inovação alargadas também às indústrias conexas com o turismo, como é o caso da cultura. Turismo e cultura desempenham um papel fundamental na atratividade das regiões e dos locais de destino, não apenas para os visitantes, mas sobretudo e também para os investidores. O turismo e a cultura significam um cluster alargado de enorme potencial por explorar, do qual se poderá dizer que Portugal ainda mal tomou consciência. Se quisermos encontrar setores férteis em oportunidades para as pequenas e médias empresas, as indústrias do turismo e da cultura estão seguramente na primeira linha. Em matéria de turismo e de cultura, a uma procura global corresponde uma produção local, pois não é possível dissociar a história, o património, a tradição e a identidade dos territórios físicos e das populações que os habitam. Isto exige das entidades públicas investimento na melhoria e na recuperação das infraestruturas culturais e das entidades privadas, espera-se, empenhamento numa utilização otimizada das mesmas. As atrações são as matérias-primas de base do turismo e são especificamente localizadas. A carga histórica de um monumento ou a magia de uma paisagem fazem deles bens públicos para usufruto de todos e carecem de proteção e de manutenção. Quando se cria um museu, quando se recupera uma fortaleza ou protege uma zona costeira, o Estado torna-se coprodutor de bens inerentes a um destino turístico. Penso que está por fazer um estudo para medir o impacto económico das artes, da música ao cinema, da preservação patrimonial histórica na economia portuguesa, a todos os níveis, nacional, regional e local. Tenha-se presente que são os modelos económicos regionais e locais que é melhor segura as populações e a migração dos capitais. Mas está por medir o impacto da cultura no emprego, na despesa, na receita fiscal, no rendimento das empresas e dos particulares. A recolha de dados passa pela classificação das atividades económicas, pela realização de estudos de interação da cultura com outros setores, por inquéritos no terreno, pelas estatísticas do trabalho, por relatórios sobre os rendimentos. A interação entre o turismo e a cultura carece de ser analisada para demonstrar, para surpresa de muitos, a ligação que existe e pode aumentar significativamente entre teatros, escolas de arte, artistas individuais, escritores, intérpretes, desenhadores gráficos, designers, pintores, escultores, ilustradores, atores, músicos, técnicos de vídeo, rádio, áudio, sem esquecer até eletricistas e carpinteiros, ou o mercado da construção da reabilitação, ou o mercado imobiliário e o mercado de novos produtos e serviços ligados à cultura e à conservação do património. Temos necessidade de conhecer o efeito da alavancagem da cultura em Portugal, ou seja, saber, por cada milhão de euros investidos em cultura, quantos milhões entram nos cofres da administração pública local e nacional e no rendimento das empresas e dos particulares, na economia em geral e do turismo em particular. Temos que aprofundar o conhecimento deste binómio cultura-turismo e espero, muito sinceramente, que esta conferência possa contribuir para despoletar esse caminho. Muito obrigado pela vossa presença e votos de um excelente trabalho. Bem, então damos por encerrada a sessão de abertura e agora convidava o Sr. Deputado Telmo Correia para vir coordenar o primeiro painel previsto dos trabalhos. Muito obrigado, então, pela presença.
Ilustres convidados, autarcas, presidentes de câmaras, senhores presidentes das comissões, senhoras e senhores deputados, eu começaria de uma forma breve e não querendo tomar muito tempo e procurando fazer cumprir o nosso programa, apesar do atraso que o senhor Presidente da Subcomissão de Turismo mencionou e pelas razões que mencionou no início destes nossos trabalhos, por fazer uma pequena referência e dizer também que pessoalmente é uma honra poder estar a moderar este primeiro painel. É uma excelente iniciativa, mais uma vez, da Subcomissão de Turismo, e faço minhas também as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, destacando, sei que é partilhado por todos os meus colegas da Subcomissão, o dinamismo que esta Comissão tem tido e a presidência e o empenhamento que o Sr. Presidente tem posto nesse mesmo dinamismo. Dizer que, por isso mesmo, eu próprio, que deveria estar a esta hora e neste momento numa cidade, também ela turística do nosso país, que é Aveiro, onde se realizam as jornadas parlamentares do meu partido, e para quem não é da Assembleia da República, há uma tradição de quando há umas jornadas parlamentares não há outros eventos a decorrer na Assembleia da República, mas a dificuldade de datas, a fase final da legislatura e a importância desta iniciativa fez com que nós dessemos este acordo. Eu esteja aqui presente neste primeiro painel e saia a seguir, com a vossa licença, para Aveiro, onde decorrem exatamente essas mesmas jornadas. Vou resistir, sendo deputado e, portanto, tendo naturalmente uma certa tendência para dizer coisas, passo a expressão, e tendo tido também alguma responsabilidade ligada a este setor, vou resistir a fazer eu próprio uma intervenção sobre esta matéria, mas não resisto, no entanto, não vou tão longe, a uma pequena nota de legítima da parte de quem sempre defendeu esta importância de ligação entre o turismo e a cultura. E a nota, procurando ser tão sintética e tão breve quanto possível, é só esta. É que, para além de tudo o que foi dito na sessão de abertura, eu sublinharia, e é um desafio também aos nossos oradores, a importância que tem hoje em dia, passe o anglicismo, nisto que nós chamamos a Dream Society, e cada vez nós ouvimos falar, e há uns anos já esta parte, de Dream Society e de conceito de experiência, a importância que a cultura tem nesta nova realidade do turismo. Não é? Do turismo que não é só um local aprazível, um local agradável, um local bom para se estar, mas que tem que ter mais qualquer coisa que isso. Essa ideia de experiência, essa ideia de experiência única que só pode ser valorizada através da cultura. Por outro lado, no momento em que Portugal sofre a concorrência de novos destinos, muitos deles mais novos, mais recentes do que o destino que nós temos para oferecer, e portanto com hotéis mais modernos, infraestruturas mais modernas, e alguns deles paradisíacos, sublinhar que eu acho que Portugal pode, precisamente, e é um desafio que está colocado aos debates de hoje, fazer a diferenciação através da cultura. Não é seguramente por acaso que os países que estão sempre na liderança, e na liderança europeia do turismo, são países que têm a oferta cultural que têm. Estamos a falar da França, estamos a falar da Itália, estamos a falar da Espanha, podemos, na minha opinião, falar mais também de Portugal. Era só esta a nota que eu gostaria de deixar, com a satisfação de ver este tema aqui debatido. Os nossos oradores de hoje são o Sr. Professor Telmo Faria, é um dos mais jovens, ou foi eleito como um dos mais jovens autarcas do país, continua a ser um jovem, mas não, já não é o mais jovem autarca do país. Há uma coincidência nesta mesa que o Professor Telmo Faria sublinhava ainda agora, sendo ele Telmo Correia Faria. Esta mesa tem a maior incidência de Telmos, uma das maiores incidências de Telmos por metro quadrado do país, o que se calhar é um sinal de avanço, Enfim, o professor Telmo Faria é subejamente conhecido de todas as pessoas que têm contacto com a realidade política, com a realidade autárquica e com a realidade do turismo. É um dos mais jovens autarcas, tem um percurso notável como autarca e eu diria é também professor de História, tem um currículo académico e uma obra publicada. Eu diria talvez que a sua obra, ou o seu currículo mais impressivo, é a realidade do que é Óbidos hoje em dia, que não escapa a ninguém do país, e o trabalho que foi feito em Óbidos, o desenvolvimento que teve Óbidos, e Óbidos como ícone e como emblema de uma cidade turística. Temos também o Sr. Dr. Benedetto Zaccheroli, que nos vai falar de uma realidade que eu, ao contrário de Óbidos, tenho pena de não conhecer, que é a realidade de Bolonha, e também o trabalho que é feito a nível da Unesco nestas cidades que são cidades de referência e cidades importantes como ícones do turismo. Eu sublinharia no currículo dos nossos dois oradores um dado muito curioso para homens que são hoje homens de ação, de intervenção e de renovação do turismo. O professor Telmo Faria é mestre, fez o mestrado, a licenciatura e a sua formação, a sua área de formação é História. O Dr. Benedetto Zaccaroli fez a sua formação em Teologia. É curioso, duas realidades de conhecimento, duas realidades teóricas, duas realidades invisíveis, como o Dr. me dizia ainda agora, têm depois, dão dois homens de ação, de conhecimento e de mudança da realidade. Dito isto, eu vou passar a palavra por 15 minutos a cada um dos nossos oradores. Espero que, entretanto, me façam chegar as inscrições para as perguntas e depois seguir-se-á, então, uma sessão de debate. Doutor Faria, a palavra é sua por 15 minutos.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Sr. Deputado Mendes Pota, como Presidente da sua Comissão. Agradecer, de facto, a presença aqui é, para mim, uma enorme honra, poder participar nos trabalhos e poder, de alguma maneira, dar um contributo. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade para divulgar, de alguma maneira, o nosso conceito de desenvolvimento. Também é um gosto reencontrar o senhor, o nosso moderador, o meu querido amigo, Dr. Telmo Correia. Não foi por sua causa que eu insisti mais no Faria, é apenas uma coincidência. Senhores deputados, senhores empresários, meus senhores e meus senhores, como os 15 minutos passam a correr, eu vou procurar, de uma forma bastante acelerada, condensar aquilo que naturalmente eu gostaria de ter 40, mas não é possível, e hoje o tempo é de fast food e de fast communications também. E, portanto, eu trouxe uma apresentação para apoiar, digamos, aquilo que pretendemos aqui explanar, e fundamentalmente vai incidir sobre quatro questões. Primeira questão, intitulamos Óbitos Criativa, a Conquista da Fronteira. A segunda questão, a aposta na cultura e na criatividade. A terceira questão, um novo modelo de turismo. E a quarta questão, uma questão mais interrogativa e de análise àquilo que são as economias criativas e os instrumentos de política atualmente em Portugal. Gostaria de dizer que, para nós, a integração do turismo e da cultura, uma primeira nota prévia do ponto de vista metodológico, a integração destes dois conceitos é arrumada neste programa que intitulamos Óbitos Criativa. Portanto, que é um programa muito vasto, é no fundo um conceito, ou se quisermos um modelo de desenvolvimento que seguimos em Óbitos. Como a proposta que me fizeram foi essencialmente partilhar, na medida em que o painel se chama ou pretende abordar case studies, portanto ela está muito virada para a nossa própria experiência, que talvez seja aquela que conhecem menos e, portanto, mais para uma parte pragmática do que está a acontecer, das questões mais importantes e não tanto nas questões de fundamentação teórica ou das questões onde se enquadram hoje a integração destes dois conceitos do ponto de vista económico. Em primeiro lugar, apenas uma referência, enquanto que em Portugal nós ainda estamos num simples documento de trabalho, que não deixa de ser importante, no plano tecnológico do governo português, para considerar as indústrias criativas. Aliás, tem uma frase muito interessante: a criatividade tornou-se uma driving force do crescimento económico e a nova idade criativa está neste momento a sobrepor-se a uma idade industrial. Este documento, trabalho do plano tecnológico, é bastante ambicioso, mas ainda estamos, de um ponto de vista mais técnico, se quisermos, do ponto de vista de encontrar um caminho que já tem alguns anos. É um documento de suporte que fala sobre as indústrias criativas do governo português. Trago aqui um outro exemplo, que é o exemplo do que está a acontecer, talvez num dos países mais avançados do ponto de vista do que representa hoje as indústrias criativas no PIB, cerca de 8%, o caso inglês, ao ponto do primeiro-ministro Gordon Brown assumir ele próprio, digamos, a importância deste setor. Portanto, vimos aqui uma diferença muito clara entre o caso nacional e aquilo que são casos na nossa Europa. Alguns dos projetos que subscrevem esta estratégia da Óbidos Criativa é, por exemplo, um que tem como principal objetivo a atração da classe criativa. Temos hoje um parque tecnológico especialmente dedicado às indústrias criativas, com uma incubadora a arrancar. Aliás, este parque tecnológico vai ser inaugurado a muito breve trecho, possivelmente no próximo mês. Espaços criativos, são um conjunto de habitações criativas para introduzir dentro do Centro Histórico de Óbidos mais profissões que, aqui curiosamente, que não as estritamente da cultura ou do turismo, que representam cerca de 52% das atividades económicas hoje na Vila de Óbidos, e o modelo que seguimos é mais de um mix urbano, portanto termos outras profissões das chamadas profissões criativas, arquitetura, design, por aí fora, ou projetos como a da instalação na belíssima igreja de Santiago de uma livraria que a Câmara, na última reunião, lançou em termos de projeto. Estamos numa terceira fase de construção de uma rede de museus e galerias. Temos projetos novos na fase 3, Casa das Rainhas, com o Óbidos History Center e o Museu das Guerras Peninsulares. Uma Praça da Criatividade, com 3 grandes equipamentos, armazém de ideias, grande auditório de Óbidos e uma Creative Box. É um projeto dedicado à arte conceptual. As Escolas de Óbidos, com os complexos dos Arcos, de Furador e do Alvito. As redes de cooperação que temos, quer do ponto de vista internacional, lideramos hoje uma no âmbito do programa Urbact, chamada Creative Clusters, visa demonstrar que é possível atrair a classe criativa para zonas de baixa ou média densidade. A Rede Nacional de Economias Criativas, com Guimarães, Porto Alegre, Montemor-o Novo, Montemor-o Velho, e a Carta de Óbidos para a Criatividade, que é um pacto dos autarcas que foi lançado em janeiro, em Óbidos, no âmbito do programa europeu Urbact, e que pretende a adesão de autarcas no sentido de construir mais caminhos e mais políticas que dinamizem na Europa as economias criativas. Outros projetos, ou outro caixa de projetos como o Óbidos Gourmet, com o Chocolate Lounge, a Unidade de Gastronomia Molecular, muitos outros projetos, o Criatório de Ostras, Agricultura Biológica, programas muito específicos que estamos a desenvolver, por exemplo, junto do tecido económico do setor primário. Enfim, tudo isto são algumas das ações e dos equipamentos que estão a polarizar atualmente o programa Óbidos Criativa e que não são apenas intenções, são projetos que estão a decorrer hoje no terreno, uns em construção, outros em candidaturas, outros já em perfeito desenvolvimento. Destacávamos dois deles, o projeto do Parque Tecnológico de Óbidos, que, como disse, especializa nas indústrias criativas e que está a arrancar. Já temos uma empresa, Casa SAP, que é a empresa Janela Digital, uma empresa da PT, e temos agora um conjunto de outras que estão a instalar na incubadora que apoia o Parque Tecnológico. Por outro lado, um outro destaque para aquilo que para nós é a construção de uma estratégia no município e que passa por criar no reordenamento educativo conceitos educativos muito mais ambiciosos e muito mais abrangentes do que aquilo que nós temos conhecido até aqui. Não se trata apenas de fazer belas peças de arquitetura, trata-se de construir um programa de educação que só pode, de alguma maneira, ser concretizado através de uma descentralização, nomeadamente com a criação de escolas municipais, que é, aliás, a nossa grande bandeira para o futuro, e espero que o próximo governo, o próximo Ministro da Educação, tenha a coragem e a determinação de abrir a possibilidade de alguns municípios em Portugal poderem demonstrar aquilo que há muitos anos acontece nos melhores sistemas educativos da OCDE, que estão na nossa Europa, no Norte, e que passam pelos conceitos das escolas municipais. São conceitos que nós trabalhamos há cerca de 6 anos e que estamos hoje perfeitamente, digamos, empenhados nesse objetivo e até nesse combate, entre aspas, com o Ministério da Educação. Este é um dos complexos que já abriu em setembro, das escolas de Óbidos. Temos mais dois que abrem no próximo mês de setembro, complexo do Alvite, complexo do Furadouro, as escolas da FADOBI, as escolas especializadas que entretanto surgiram, uma, o nosso moderador conhece bem, uma escola de turismo em Portugal, Centro de Formação Alimentada Pontinha, escolas de altos estudos de turismo, ou seja, tudo isto é a formatação da base do que se pretende ser uma óbito criativa e do que se pretende ser a criação de uma economia muito polarizada em torno destes setores. O envolvimento da Universidade Técnica de Lisboa e do IPL no Parque Tecnológico de Óbidos e a criação dos Centros de Inovação e de Investigação que estamos a preparar numa próxima candidatura ao CRE no âmbito dos Parques de Ciência e Tecnologia trazem a dimensão da ciência e tecnologia a um parque que não pretende ser apenas um parque para empresas. E, portanto, esta questão de alcançarmos pela criatividade o nosso desenvolvimento é algo que tem como estrutura de base uma educação criativa, se quisermos, em diversíssimos níveis de construção dessa mesma educação. Só para vos dar uma nota, estes complexos que vos referi aqui, todos eles desenvolvem programas como Descobre o Teu Talento, que incidem muito no ensino individual, na descoberta dos talentos, desde muito cedo. E, portanto, não estamos apenas a pensar em fazer isso na saída da universidade, mas sim desde a base da introdução das escolas logo no início do nosso programa. Uma outra vertente que nós valorizamos imenso é a questão do conhecimento e aquilo que chamamos no nosso trabalho do património do conhecimento, com redes de investigação e de inovação. Só para terem uma ideia, nos últimos anos gastámos mais de 1 milhão de euros de FEDER, que normalmente todos aqui sabem que o FEDER não é propriamente um programa para pagar investigações, para pagar conhecimento, mas a CCR de Lisboa e Vale do Tejo tomou a coragem ainda no QCA3 de apoiar um projeto de muitas investigações que nos permite hoje potenciar muito e aprofundar muito a qualidade, no fundo, da nossa economia de turismo e cultura. Hoje estamos já na fase de socializar com um banco de conhecimento e criatividade. No fundo, são vários veículos de passar a investigação, portanto, trabalhá-la para que o grande público ou o investidor possa ter acesso aos conteúdos. A investigação e um conjunto de inventários que hoje são fundamentais em termos de património rural, móvel, do ponto de vista do património musicológico, guerras peninsulares, ou seja, tudo isto produz novos conteúdos que geram produtos turísticos e culturais e isso acaba por ser uma ferramenta nova com que os operadores turísticos estão a trabalhar. Portanto, o resultado da investigação não é para ficar numa prateleira, apenas para um nicho poder consultar, ele está, acima de tudo, ao serviço da economia. A questão da produção de conhecimento e da investigação é, obviamente, como todos sabemos, uma ferramenta da economia. Algumas imagens daquilo que são alguns das nossas atividades. Segundo ponto, a aposta na cultura e da criatividade, uma aposta muito forte, artes plásticas, hoje Óbidos tem mais de 20 grandes exposições, excelentes exposições. Só para terem uma ideia, hoje durante o último mês temos tido aquele que é o embaixador português do Ano Europeu da Inovação e Criatividade, que tem uma peça belíssima no Museu de História Natural em Nova Iorque, que é o Lionel Moura, com uma exposição com os seus robôs a fazerem arte. Portanto, isto é o exemplo, ou Joana Vasconcelos, ou Júlio Rezende, enfim, muitos artistas, os mais novos, outros mais consagrados, mas há uma oferta muito grande ao nível das artes plásticas, da arte contemporânea. Muita aposta na música e a música a recuperar também património antigo, mais barroco, acima de tudo, passa, ou a temporada de cravo, que passam, o cravo era um instrumento muito importante na vida de Óbidos, a investigação que se faz do património de um grande compositor, que foi José Joaquim dos Santos, que só teve o azar de nascer em Portugal e não ter nascido na Áustria ou na República Checa, portanto nasceu nesta periferia para a música. Nós divulgamos-la com concertos. Isto obviamente é muito menos conhecido que as grandes produções que fazemos, como o Festival de Chocolate, ou como o Mercado Medieval, ou o Óbidos Vila Natal. O Junho das Artes, que vai agora arrancar, é um grande desafio para os nossos artistas plásticos contemporâneos e nomeadamente também para conceitos de arte conceptual, portanto com muitas instalações, portanto toda a Vila de Óbidos se transforma durante o mês de junho em projetos interessantíssimos de provocação e de polémica, é muito interessante também sob esse ponto de vista. Ou o Festival de Ópera, que é uma forma de meter as pessoas a ver ópera que nunca viram, não querendo competir com o Teatro Nacional, mas é muito interessante levar a ópera a Óbidos, a fazer ópera de verão, utilizar espaços lindíssimos na Cerca do Castelo, na Lagoa de Óbidos, fazer esses programas, obviamente alimentam uma indústria do turismo de uma maneira bastante, bastante importante. Algumas imagens, no fundo o que pretendemos fazer é de Óbidos um património vivo, um centro histórico criativo, inovador, não podíamos ficar só com o castelo e com o belíssimo centro histórico, é preciso acrescentar mais do que isso. Criar mais negócios, mais emprego, mais riqueza com a economia da cultura e da criatividade, é tudo isto que no fundo acontece e a possibilidade de comunicar um território de qualidade de vida e de inovação. Estou certo que é muito por isso que também estamos aqui, é muito por isso que hoje Óbidos é percepcionada pelas pessoas, pelos investidores, e portanto isso trouxe-nos um novo modelo de turismo, e aqui no novo modelo de turismo não quisemos estar naquela forma clássica do turismo cultural. Achamos muito bem esta adoção da Unesco de que o que precisamos é de mais praças e de menos museus, ou seja, mais de sistemas criativos, mais de territórios criativos e não tanto da fórmula clássica, e vamos seguramente ouvir falar um bocadinho disso a seguir, mas é aí que nós nos encontramos, em que no fundo os modelos não são estancos. E, portanto, eu não tenho aqui uma gaveta do turismo cultural e ali uma gaveta do turismo de golfe e ali uma gaveta do turismo de religioso ou do turismo paisagístico e cultural. Quer dizer, aquilo que nós temos que ter é tudo um pouco. As pessoas precisam de maiores respostas, de maiores ofertas, e isso é um campo que nunca está ganho. E o promotor turístico, o investidor, sabe muito bem isso. Portanto, no nosso modelo de desenvolvimento integramos estes dois conceitos, o turismo e a cultura, o que permite, portanto, esta integração de juntar turistas, que são turistas residenciais em resortes turísticos, com visitantes, com os residentes que estão lá de forma permanentemente, tudo isso, no fundo, faz parte do património que estamos a passar, é uma excelente forma de atração, a criação de produtos, de serviços e ideias que façam com que os produtos não façam apenas outsourcing na área da cultura. Portanto, quando há pouco vos falei das grandes produções, nós chegamos a ter mais de 100 pessoas a trabalhar para produzir localmente um evento, portanto fazemos as coisas internamente, criamos emprego, criamos uma empresa municipal para o fazer, às vezes temos 40 carpinteiros só para montar cenários, o Festival de Ópera tem 500 pessoas envolvidas durante 15 dias, quer dizer, é tudo isto que estamos a falar, portanto a capacidade de criar aquilo que idealizamos, também a capacidade de comunicar, isto permite esta integração, juntando a cultura ao turismo, comunicar melhor o produto, reforça claramente a nossa identidade, a investigação dá-lhe essa capacidade. Estamos neste momento a fazer um trabalho pioneiro, creio pioneiro em Portugal, que é o de fazer toda a gestão de todo o turismo com os privados de forma conjunta, criando uma associação para gerir a marca Óbidos, nomeadamente em contexto internacional, não desprezando o turismo nacional que tem que crescer, mas olhando para aquilo que o nosso produto é um produto muito dependente do mercado externo, do mercado europeu, e portanto é aí que nós temos que aumentar a nossa notoriedade e apostar mais do ponto de vista da promoção. A criatividade tem atraído um novo investimento no turismo, isso também tem exigido um novo conceito de planeamento e de ordenamento. Há alguns exemplos de alguns bons projetos que já arrancaram, um deles que está prestes a arrancar, que é o Real Óbidos, todos os outros estão em construção, e o caso da Praia del Rei, creio que é o mais conhecido de todos, porque já iniciou há uns anos. Fizemos aqui, do ponto de vista do ordenamento, aquilo que se chama um cortar aquilo que o plano diretor municipal de Óbidos previa, que eram 39 mil camas turísticas, 2 mil hectares, portanto concentrar quase 40 mil camas em 2 mil hectares, com índices que podiam ir de 7% a 14%, isto dava uma densidade mais ou menos igual à da Quinta do Lago, o deputado Mendes Bota saberá isso melhor do que eu, mas 19.5 é exatamente a densidade da Quinta do Lago. Bem, o que é que nós fizemos? Achámos que não era isso que nós queríamos, suspendemos o plano diretor, não anunciámos, suspendemos o plano diretor, talvez isso nos tenha dado uma grande, diria até, admiração e apoio entre as organizações ambientais, porque é possível ser ambientalista e ser presidente da Câmara ao mesmo tempo. Portanto, suspendemos o plano diretor municipal, a consequência foi a criação de um plano de estrutura, que é uma figura, é um estudo muito aprofundado, intitulado Bom Sucesso, plano de estrutura de bom sucesso, que representa 1.000 milhões de euros de investimento. Passámos de 2 mil hectares para 4.200 hectares, portanto, uma maior diluição da área, o que representa 30% da área total do município, portanto, é um peso significativo. Passámos de 39 mil camas para 20 mil camas turísticas, portanto, uma redução de 50%, uma densidade que, em vez de ir ter cerca de 20 habitantes por hectare, passámos para 5 habitantes por hectare, 6 contando com aquilo que já existe desde a década de 70 e 80 em Óbidos. Ou seja, estamos a falar seguramente de uma das densidades mais baixas na Europa para empreendimentos turísticos. Fizemos um afastamento da construção das áreas sensíveis, e criámos um enorme pulmão, juntámos à costa, à Lagoa de Óbidos, já vamos ver uns mapas a seguir, juntámos um parque de 600 hectares, é um bocadinho maior que Monsanto, e portanto quando uma vez na CCR apresentava a ideia de fazer um parque, a ideia que havia é que estávamos possivelmente a falar de um parque, como tem surgido em Portugal, de 10, 12 hectares, não é isso, é um parque municipal aberto a todos, um novo recurso, e é a única maneira de bloquear que futuros executivos municipais possam meter construção. Acho que é difícil tirar à população, se tivermos um parque vivido, é um grande projeto que temos para arrancar em 2010. Fizemos só dois mapas muito, muito rapidamente. O que está vermelho é aquilo que tem que ser mais protegido, portanto tem níveis de proteção mais elevada. É muito simples fazer isto, pedir a técnicos que sustentem, mas com a verificação no terreno. E portanto as zonas mais sensíveis são aquelas junto da Lagoa de Óbidos. O que fizemos foi, este é já o modelo de organização, todas as áreas verdes. Havia construção nesta área verde mais acentuada, nestes 600 hectares, foi retirada para o interior, portanto para estas zonas brancas, onde temos uma pontinha com um i, e portanto o que aconteceu foi basicamente, de uma forma muito simples, foi retirar a construção de empreendimentos, porque havia direitos atribuídos no plano diretor municipal, e colocar ali um grande parque de 600 hectares. E, portanto, sem construção, vai ter, obviamente, estratégias de autossustentação, mas não são estratégias à custa do imobiliário de lazer. apenas uma imagem do que está a ser construído, ao meio de uma casa de Sisa Vieira. Não sei se promove mais dizer que é do Sisa Vieira, que pertence, ou que pertence ao Zé Mourinho, mas, acima de tudo, o melhor arquiteto português no projeto de bom sucesso, que aposta numa indústria criativa, na arquitetura, porque de resto o que tem para oferecer é tão clássico como todos os outros resorts, mas o que faz é apostar, sobretudo na arquitetura portuguesa, na mais conceituada, ao lançamento de jovens arquitetos e outros também conceituados do ponto de vista internacional, imagens de outro tipo de arquitetura, vários gostos, várias abordagens, vários conceitos, mas que criam, de facto, um mix, uma oferta bastante diversificada. E, claro, o Golfo foi considerado pelo Plano Estratégico Nacional do Turismo como um dos produtos mais importantes, mais prioritários da região Oeste. No fundo, a estratégia Óbidos Criativa, tanto à volta, havia aqui um tema que não há tempo para explorar. Óbidos pôs uma meta em termos de sustentabilidade. Tudo isto está presente na estratégia Óbidos Criativa, que é de redução dos gases de efeito de estufa, nomeadamente CO2, em cerca de 40%. Isto, como sabem, é o dobro daquilo que a União Europeia anunciou em 2008, e ainda esta semana lançámos mais uma iniciativa. Há um casto de muitos projetos, uma iniciativa que eu vos posso dar aqui praticamente em primeira mão, que é o lançamento, um convite para as empresas do setor para criarem numa primeira fase 1.500 fogos com microgeração no regime bonificado em fotovoltaico. Ou seja, será seguramente uma, se não a primeira autarquia em Portugal, e não sei se existe na Europa, a ter uma, a partir para a cobertura maciça feita por modelos de parcerias empresariais, que possibilita que qualquer cidadão, independentemente da sua condição económica, ele não irá pôr mais do que 1.000 euros para poder ter uma estrutura de energias alternativas na sua residência. Só um exemplo do tipo de ambição e do tipo de coisas que nós estamos a falar. E uma última questão que, muito rápida, que quero vos deixar, é que se o turismo e a cultura são algo em que nós depositamos as nossas grandes apostas, e se estamos a viver com ela, a criar empregos, a atrair investimento, não se percebe porque é que os instrumentos de política não, hoje em Portugal, não favorecem as políticas da criatividade. Aquilo que eu estou a dizer não vai ser seguramente dito pelo Sr. Ministro da Cultura quando vier aqui hoje encerrar, porque o Sr. Ministro da Cultura tem criado, tem dito, e o Sr. Ministro da Economia também, que a criatividade é, e as economias criativas são uma das prioridades deste Governo. E eu acredito que, do ponto de vista das intenções e do ponto de vista do discurso político, assim seja. O problema é que promotores como autarquias, quando querem lançar projetos, quando querem criar efetivamente, ou quando o seu modelo de desenvolvimento está precisamente baseado na economia criativa, ou numa economia criativa, quando chegamos à hora da verdade, as coisas não acontecem. E, portanto, o CREN vê o turismo e a cultura como dois mundos separados. Quem fizer uma avaliação ao CREN vai perceber isso claramente. Estamos a ter, dou aqui alguns exemplos do que estou aqui a dizer. Rede de Programação Cultural, por exemplo, na região centro, só é apoiada se as salas forem licenciadas a nível central, ou seja, pelo IGAC, e portanto tudo o que é programação ao ar livre, tudo o que é programação a tirar partido do património, isto significa que só em salas com aqueles números, com aquelas condições, com aqueles requisitos da lei, é que pode haver programação cultural, e portanto isto é apenas uma visão do que nós temos hoje no sistema e que está a comandar o sistema. Temos a administração central a concorrer aos PO's regionais. com certeza que o meu querido amigo Elísio Somávio, não sei se está, fica todo contente de poder ir aos PIOs regionais com candidaturas do IGESPAR, mas não me parece que seja correto que os programas operacionais regionais estejam a ter a participação da Administração Central. Pergunta-se porque é que não há mais dotação no POVT, precisamente para incentivar as indústrias criativas. Pois há outra confusão em Portugal, é que os centros históricos estão, não têm sítio para serem apoiados. Os centros históricos, há apoios no património cultural para quem faz um museu, para quem faz um equipamento, mas a política urbana é confundida com política de cidades. E, portanto, se um centro histórico quiser disputar, concorrer a um financiamento, ele vai disputar com uma cidade que pode ter 20 anos ou 30 anos. E, portanto, a política de cidades é uma gaveta que não serve quem quer dinamizar o património e quem olha para o património como uma ferramenta económica. As prioridades políticas anunciadas pelos ministros, como disse, não estão a ser passadas, não se verificam nos avisos e regulamentos, ou seja, quando chega a hora da verdade, quando se lê os avisos e regulamentos dos concursos que são abertos, nós não encontramos isso como prioridades. E sentimos às vezes, deixo aqui a questão, se chegamos ao ponto em que a tecnocracia venceu completamente a política. Estando aqui na Assembleia da República, nesta sala, com deputados, eu acho que vocês não podem permitir que as CCRs, e nomeadamente os secretários técnicos, neste momento, o que acontece na realidade é que têm mais poder real que ministros do nosso governo. Isto descredibiliza também muito a política e os políticos. Portanto, temos um modelo de apoio pouco dinâmico, muito burocratizado, força caminhos, não permite alternativas, há critérios pouco claros entre peritos externos e as decisões da autoridade de gestão. Depois, no debate, posso dar exemplos destes critérios pouco claros, se alguém tiver interessado em perguntar. E, portanto, a pergunta que deixo para terminar é para quando uma revisão rigorosa do CREN, se vamos estar à espera da avaliação intercalar. Acho que é muito mau o que está a acontecer. Acho que é mesmo um caso que nos deveria fazer parar para pensar e, acima de tudo, para agir, porque esta coisa de andarmos a fazer alterações aos regulamentos, aos avisos, depois das coisas serem abertas, mostra de facto uma grande descoordenação. E, portanto, eu acho que o estado que nós temos do ponto de vista da economia mundial e nacional nos obrigaria a alterações um bocadinho mais dramáticas também. No fundo, a existência de instrumentos de política para a criatividade no CREN como prioridade nacional estão a mover a grande questão que nós temos aqui para enfrentar e que vamos ter que ser capazes, eu acredito que os agentes políticos sejam capazes de fazer esta alteração. Minha intenção é deixar aqui um alerta, um exemplo muito, muito concreto, o indeferimento da única rede de economias criativas que foi apresentada em Portugal. Mais tarde temos aqui o Presidente da Câmara de Guimarães, que sabe do que estou a falar, e os outros, com Montemor Velho, Montemor Novo, Porto Alegre, que foi indeferida precisamente no Ano Europeu e Nacional da Criatividade e da Inovação. O documento do Governo diz que é preciso fazer uma alteração drástica. Eu gostava de saber como é que isso vai ser feito quando começamos assim. E, portanto, deixava estas perguntas e estas questões, porque acho que não valia a pena só falar sobre alguns dos aspectos mais fundamentais do nosso modelo de desenvolvimento, mas também deixar aqui alguma problematização sobre aquilo que está a acontecer hoje em dia e das dificuldades que, nomeadamente, as autarquias estão a sentir.
Muito obrigado. Eu penso que é, de facto, uma intervenção muito interessante, seja do ponto de vista do conhecimento do caso de estudo e do caso de Óbidos como desenvolvimento, seja do ponto de vista de lançar algumas matérias para debate e alguns assuntos até de eventual polémica, ainda que o nosso tempo de debate esteja a ficar um bocado encurtado pelo atraso que temos. Chamava mais uma vez a atenção para que, junto à documentação que terá sido distribuída a todos, existirem fichas de inscrição para debate, a serem entregues à equipa de apoio a esta conferência. Portanto, pedia que quem não o fez e o queira fazer, o faça. E vou passar de imediato a palavra ao nosso segundo convidado desta mesa, o Dr. Benedetto Zaccheroli. A palavra é sua. Muito obrigado.
Grazie mille.
Muito obrigada. Não sei ainda qual será o computador que eu deverei utilizar para projetar a minha apresentação, mas enquanto preparei o computador, o equipamento informático, gostaria de aproveitar o ensejo para, pelo convite que me foi dirigido, e é a primeira vez que eu me desloco ao estrangeiro e que tenho a oportunidade de falar, de me exprimir na minha língua materna. Isto acontece em Portugal e, portanto, agradeço desde já à Assembleia da República por essa possibilidade.
Mentre affrontano, appunto, magari, penso che non tanti conoscono.
Talvez muitos de vós não conhecem Bolonha. Bolonha é uma cidade de 374 mil habitantes, foi capital europeia da cultura no ano de 2000 e, a partir de 2006, encontra-se integrada na rede Unesco enquanto cidade criativa da música, depois de Sevilha. E, como sabem, existem três cidades na rede: Sevilha, Bolonha e Glasgow. Pertencem as três à rede Unesco.
Grazie anche a chi traduce.
Muito obrigada também à equipa de interpretação que está a disponibilizar o serviço de interpretação nos dois sentidos, em português e em italiano. Proponho-me, portanto, descrever os aspectos globais e depois os aspectos locais. Portanto, a minha apresentação vai cingir-se a estes aspectos: o aspecto global e o aspecto local. Cultura, criatividade e turismo. O conceito da criatividade, neste milénio, é um conceito demasiadamente inflacionado e utilizado e usado. E, portanto, se não há nada de criativo, acho que não vale a pena tomarmos em consideração este conceito. E espero, portanto, que a próxima década fale da criatividade, mas da recriatividade. Ou seja, nova década e, portanto, novas vontades criativas. Portanto, a cultura e a criatividade e o turismo no mundo e na cultura em que vivemos neste momento estão interligadas. A cultura é a alma mater, é a mãe de todos estes filhos e temos dois filhos, a cultura e o turismo. Mas são realidades gêmeas, porque, no meu entender, seria interessante tentarmos compreender, em primeiro lugar, que o turismo é um acontecimento cultural por excelência, ou seja, não é um movimento migratório de pessoas, de turistas. O turismo é um acontecimento, um evento cultural. E este é um passo que nós devemos fazer e metabolizar e digerir. Porque devemos também compreender que, a partir do turismo consumístico, vamos passar para o outro turismo, que é o turismo criativo ou experimental, ou, como dizia há bocado o Sr. Presidente, um turismo emocional. Isto não significa que vamos deixar de parte as outras tipologias do turismo. Se eu penso, por exemplo, numa cidade como Dubai, o Dubai é uma cidade em que nós não compreendemos qual é a tipologia metaturística que aí se encontra. Nós vamos ao Dubai para visitar centros comerciais, basicamente. E não vamos, por exemplo, a pé, não há zonas para peões predispostas na cidade, na topografia do Dubai. Vamos, normalmente, deslocamos-nos de carro e, portanto, com este tipo de turismo, nós temos algumas dificuldades em compreender qual é a alma desse turismo. Portanto, a criatividade e a cultura são, dentro da cidade, um motor para a economia e uma base para aquilo que chamamos a coesão social. E isto deve ser entendido de forma global, de forma abrangente, por todos os níveis, níveis nacionais, públicos, quer a nível do Estado, até aos níveis locais. Ou seja, a criatividade que está ligada à cultura vai criar, vai gerar economia e vai gerar, sobretudo, coesão social. Assim, podemos dizer que, em 2009, nós estamos perante um renascimento turístico. E utilizo o conceito de renascimento voluntariamente. Há cerca de 2 anos, eu não vim a Portugal na Páscoa, mas desloquei-me até Lisboa. E podia ter ido para a Venezuela, para Marrocos, mas vim para Lisboa. Porque o Renascimento assistiu ao aparecimento das cidades. Florença, por exemplo, em Itália. E depois cada cidade se especializou. Cada cidade foi aprendiz de si própria e espalhou a sua cultura no mundo. E é assim, dessa forma, que hoje o futuro vai crescendo. E isto como? De que forma? Pensemos, por exemplo, o que está a fazer a Ryanair. A Ryanair está a estabelecer ligações secundárias entre destinos secundários até hoje completamente desconhecidos. E, nestes casos, a Ryanair está a transformar as cidades. Por exemplo, a Oriel Cero, que é uma cidade que se encontra a 120 km de Bolonha, que se encontra em Bergamo, e aqui sabemos que a Ryanair tem a sua base italiana à volta do aeroporto, junto do qual surgiu o maior grande centro comercial italiano, que tem ligações com a Europa de Leste, e da Europa de Leste vêm turistas que vêm comprar as grandes marcas italianas, as grandes grifes italianas, nunca visitarão Milão, nunca visitarão Bergamo e Bolonha, vão tão somente visitar os centros comerciais. E o mesmo acontece para Bolonha, que é a segunda base logística da Ryanair. Bolonha, com estes pequenos destinos, torna-se um verdadeiro link turístico. Por outro lado, Bolonha vive neste momento numa fase específica. Temos a fase dos congressos, ou seja, a indústria das conferências, em que há verbas pesadas que são utilizadas, investidas, e depois temos o turismo cultural, o turismo das famílias, com um orçamento completamente diferente, ou seja, que é composto de um orçamento constituído por 3 ou 4 pessoas. Agora, no que diz respeito a Bolonha, este tipo de alteração total, drástica, radical, pressupõe também uma adaptação por parte dos municípios e das autarquias locais. Por outro lado, essa alavanca deve ser local, ou seja, Bolonha existe, mas deve também integrar-se no panorama global. E, portanto, a luta neste momento já não se encontra entre as cidades, mas situa-se a nível dos Estados. E, neste sentido, as cidades estão, de alguma forma, a perder algum poder, mas são as cidades que reabsorvem esse poder. Ou seja, quando vamos a Tóquio e falamos com a Câmara Municipal de Tóquio. Tóquio toma decisões para, por exemplo, 32 milhões de habitantes. E é a Câmara Municipal de Tóquio que toma essas decisões. E é por essa razão que falo do conceito de renascimento turístico, em que justamente a criatividade cultural e a cultura criativa são os alicerces da vida das cidades. Vamos agora falar da rede da Unesco, que nasceu há 4 anos. Perdi alguma informação no meu computador, diz o orador, porque passei para o sistema Macintosh, mas o objetivo geral da Unesco é o seguinte: aceitar, no âmbito da própria rede, cidades e instituições, mas também o terceiro setor, que acreditam fortemente e que geram economia cultural e que acreditam que a economia cultural é fundamental para a vida e o desenvolvimento das cidades, não só para o turismo, mas que é também fator de coesão social. Estas cidades foram divididas por modelos culturais. Temos as cidades do artesanato, que neste momento são Assuan e, no Egito, e Santa Fé no México. Cidades do design: Montreal, Nagoya, Kobe, Shenzhen na China, Montreal. Uma cidade da gastronomia na Colômbia, Popayana. E 3 cidades e 2 cidades da literatura: Edimburgo, Melbourne e Iowa City, nos Estados Unidos. Cidades da música, como eu disse há pouco, 3: Bolonha, Sevilha e Glasgow. E a última entrada é Lyon, portanto, como cidade do cinema e dos mídia. Não vou agora falar dos vários compartimentos da cultura, mas a ideia é a de tentar ligar entre si as realidades que são completamente diferentes, porque estabelecer uma ligação entre Bolonha e Berlim não é fácil, estabelecer uma ligação entre estas duas cidades. E, por outro lado, a intenção geral da Unesco ao implementar esta rede é a de acolher cidades do sul dentro da rede para que exista uma unidade forte que, por um lado, as cidades mais fortes possam ajudar as cidades mais fracas, mais frágeis, entre aspas. Portanto, há aqui uma matriz que é a do intercâmbio cultural, a da ajuda, da cooperação cultural a nível internacional. O que é que nós podemos agora fazer a nível da rede das cidades criativas? Seria inútil neste momento fazer essa descrição. Porquê? Porque no âmbito destas redes nós precisamos de criatividade. E tudo pode ser feito com a criatividade, mas não devemos, sobretudo, cair no excesso da burocracia, no peso da burocracia. Portanto, cabe às cidades desenvolver a fantasia e a criatividade para que os representantes, as autarquias locais da cidade, sejam representantes do tecido cultural, económico e político no âmbito da rede e que as cidades possam desenvolver esta criatividade. Assim, uma das medidas que foi tomada no âmbito da rede Unesco tem a ver com essa forte consciencialização que precisamos para sublinhar no âmbito da rede a diversidade cultural. A diversidade cultural é sinónimo de democracia e penso que estes devem ser os actos democráticos que devem ser exportados. Mas, enfim, este é o meu parecer pessoal e é outro tema. Mas é claro que a marca, o brand, a marca, é um trampolim muito importante para as cidades. O que é que eu pretendo dizer com isto? Vamos voltar ao caso de Bolonha. A Bolonha, em 2000, é a capital europeia da cultura. E a Bolonha, como sabem, é conhecida no mundo inteiro por alguns adjetivos que eu não pretendo traduzir no estrangeiro. A Ducati, por exemplo, a Lamborghini ou a Maserati, produtos produzidos ou que pertencem à produção da Bolonha, termos que não devem ser traduzidos em português ou noutras línguas. Ou então, se eu falo de todos os equipamentos do Carpigiani que são utilizados para produzir gelados, são de origem da cidade de Bolonha. Portanto, existem algumas marcas que eu não devo traduzir, ou a palavra sugo alla bolognese, ou tortellino, etc. E sugo alla bolognese em Bolonha não existe. E, portanto, não devo pronunciar estes qualificativos que qualificam Bolonha no estrangeiro. Portanto, a verdade é que em 1080 a Universidade de Bolonha foi fundada e, por outro lado, para além do esparguete à bolonhesa, a verdade é que Bolonha, para se impor no mercado global, teve que optar por algumas medidas. Por um lado, pôr de parte a opção da gastronomia, ou seja, o turismo gastronómico já não é um fator de grande interesse, de potencial interesse. E, por outro lado, Bolonha teve que se questionar da seguinte forma: como é que eu me vou apresentar ao mundo inteiro? Sou uma cidade média. Na Europa temos 27 capitais, mas depois temos cidades médias e pequenas, e essa é a verdadeira Europa. Agora, essa tranche de Europa, essa fatia da Europa, essas cidades não têm verbas para ter uma skyline, por exemplo, como Londres ou outras cidades. Assim, não posso decalcar o modelo de Dubai e importar esses modelos de empreendimentos hoteleiros que tenho no Dubai. Por conseguinte, para Bolonha entrar na rede Unesco e dispor de uma marca que a nível global é uma das poucas marcas que inspira confiança no cidadão, de acordo com os princípios das Nações Unidas, para nós é um fator crucial. Para Bolonha apresentar-se como cidade da rede Unesco, cidade da música que pertence à rede Unesco, perdão, para nós isso foi fundamental. Há poucas semanas eu falava com a Presidente da Câmara Municipal do Brasil, a qual organiza iniciativas em Fortaleza. A Fortaleza, como sabem, infelizmente é uma das metas do turismo sexual. E é óbvio que a Presidente da Câmara de Fortaleza tomou decisões muito importantes para dissociar Fortaleza dessa ideia do turismo sexual. Em segundo lugar, se nós pomos de parte um aspecto, nós devemos imediatamente tomar iniciativas. Ou seja, vou dar um exemplo. Ao jovem que acaba o liceu em Bolonha e que pretende viajar para Fortaleza para poder aceder ao assim chamado sexo fácil, pois bem, nós temos que proporcionar algo de diferente. Eu vou proporcionar em Fortaleza propostas turísticas associadas ao artesanato, por exemplo. Nós sabemos que o artesanato em Fortaleza é um fator potencial para o turismo. Assim, temos que retirar uma marca nefasta para introduzir uma marca mais positiva. Para concluir, como sabem, a Expo de 2010 em Xangai será dedicada às cidades e o tema da A Expo de 2010 será Better Cities for Better Practices e, como sabem, os pavilhões optaram por dedicar uma zona da Expo. Devo também dizer-vos que esta exposição de 2010 vai reunir o maior número de pessoas após a Segunda Guerra Mundial. E uma das decisões tomadas foi a de dedicar uma zona da Expo a 48 cidades, e esta zona, aliás, vai chamar-se Human Best Practices, Urban Best Practices for Cities, justamente para podermos estar na Expo 2010. Bolonha apresentou-se a um concurso, por convite, para 280 cidades. Nós apresentamos o nosso dossiê e ganhamos. Existem só 3 cidades italianas, Veneza, Milão e Bolonha, e para mim, aliás, que eu pude obter resultados importantes, creio que este é um brasão importante, porque pela primeira vez no mundo, a Itália vai ser apresentada e representada por Bolonha, e não por Roma, ou Milão, ou Veneza. E, portanto, no âmbito das boas práticas, das melhores práticas, Bolonha vai estar presente. E o segredo é de Pulcinella, ou seja, o segredo é fácil. No âmbito do júri, que tinha que convidar as cidades para participação no concurso e respectiva adjudicação, estava presente a Unesco. E foi a Unesco a patrocinar a candidatura de Bolonha para entrar nesta rede e para estar presente em 2010. Portanto, o facto de Bolonha, uma cidade média, pequena, vai estar presente no pavilhão em Xangai, 76 milhões de visitantes em 2010, a verdade é que no nosso stand de Bolonha em 2010 vão entrar ou vão passar por aí pelo menos 76 milhões de visitantes nesta Expo Mundial de 2010 em Xangai. Por essa razão foi importante apostarmos no fator local e manter os olhos abertos para fora para ver como é que evolui o turismo. E com isto agradeço-vos pela vossa atenção, diz o orador, e mais uma vez fica aqui o convite para se deslocarem a Bolonha. Muito obrigada.
Grazie mille. Bom, eu penso que nós temos mais uma... Todos achámos muito interessante esta ideia, sobretudo, de ligação e ideia de rede e de network na base do turismo, acho que é muito importante, e neste momento a mesa não registra ainda inscrições, pelo que deduzo que seja pelo facto das pessoas preferem inscrever-se direta e pessoalmente, e portanto aguardo se há ou não alguma pergunta, seja para o Sr. Telmo Faria, seja para o Dr. Benedetto Zaccheroli. Sr. Deputado, Maximiano Martins primeiro, e depois a seguir, eu vou se calhar fazer é o seguinte, porque apesar de agora termos interesse a estas perguntas, se calhar, se houver duas ou três perguntas, depois os nossos oradores responderiam conjuntamente, para não tomarmos muito mais tempo. Sr. Deputado, Maximiano Martins, Sr. Deputado.
Bom, eu quero, antes de mais, agradecer aos dois intervenientes que fizeram duas excelentes oposições e com um grande grau de complementaridade. E queria dirigir uma palavra ao Presidente da Câmara de Óbidos, que é a seguinte. A sua apresentação mostrou um conjunto vasto de iniciativas, e é, de resto, muito convincente para quem, como eu, conhece mal a situação de Óbidos nesta área, mas a ideia com que se fica é que é uma lista muito variada, em que o que ali está, por vezes, são meros eventos, importantes, mas meros eventos, e noutros itens são coisas que não são meramente conjunturais, mas que são estruturais. Refiro-me, por exemplo, à questão do parque tecnológico e da incubadora. E a questão é que logo é a questão que normalmente nos colocamos, que é a ligação entre a criatividade e a tecnologia. Em que medida é que o parque tecnológico e o centro de incubadora procura resolver a ligação entre a tecnologia e a criatividade. E, por sua vez, uma tecnologia para uma criatividade artística ou uma tecnologia para uma criatividade não artística pura, entre aspas. Refiro-me, por exemplo, é possível imaginar soluções tecnológicas muito criativas aplicadas aos setores tradicionais. Por exemplo, uma loja de calçado a pensar em Bolonha, uma loja de calçado utilizando muitos meios tecnológicos de interatividade, relação homem-máquina, muito, muito evoluída, e que sai do fim artístico da criatividade para um fim tecnológico e industrial. Queria saber em que medida é que equacionam isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia também que as pessoas que quiserem fazer perguntas se identifiquem. Eu, por esta pergunta, foi feita pelo Sr. Deputado Maxino Martins, do Partido Socialista, membro da Subcomissão de Turismo, da Comissão de Economia e Subcomissão de Turismo. Também pedia que, então, se identificasse e fizesse a sua pergunta. Muito obrigado.
Muito bom dia. O meu nome é Francisco Dias. Eu sou Presidente da Associação Portuguesa de Turismologia. Uma associação que se preocupa bastante com a interdependência, com a cooperação entre o turismo e a cultura. Um exemplo disso é o Festival Internacional de Filmes de Turismo, Arte Tour, que já vamos organizar este ano pela segunda vez em Barcelos, e para o qual convido todos os presentes. Preocupa-me bastante a questão da relação entre turismo e cultura. Anotei com grande apreço o apontamento do Sr. Deputado Mendes Boda, Presidente da Subcomissão, sobre a necessidade de se medirem os impactos da cultura no turismo e na qualidade de vida das comunidades. Anotei também com grande interesse a crítica que foi feita pelo Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, Dr. Telmo Faria, relativamente ao facto do CREN não interligar devidamente a questão do turismo e da cultura. Chegou a ponto de dizer que a tecnocracia venceu completamente a política. Nas minhas investigações tenho reparado que em todos os países da Europa o ir de férias, as partidas dos residentes, não são registadas pelos Ministérios da Cultura como ato cultural, o que é preocupante. E, portanto, parece-me que podemos concluir que o problema não é especificamente português. É um problema internacional. Terá a ver com a forma como o turismo se foi instituindo como realidade institucional na política também. A minha pergunta concreta, e mais dirigida ao Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, mas também ao convidado de Bolonha, é a seguinte. Independentemente da conjuntura atual, que passos concretos devem ser dados para, de uma vez por todas, que se começar a aproximar, ao nível orgânico e institucional, as duas realidades, a do turismo e a da cultura?
Muito obrigado. Não tendo mais inscritos e tendo a palavra à Assembleia, eu vou tomar a liberdade também de deixar aqui, de alguma forma, uma última pergunta aos nossos... Ai, peço desculpa, não tinha visto. Faz favor, pedir, então.
Bom dia. Maria Celina de Lemos Godinho, direção da Perifutur. Eu queria, antes de mais, dar os parabéns ao Presidente da Câmara de Óbidos pelo seu empenhamento, pelo seu interesse e pelo seu conhecimento, porque aquilo que se faz não basta ter a criatividade, é preciso também ter o conhecimento e ter o respeito por quem é beneficiado ou não pelas iniciativas que tomamos. Eu penso que, em relação ao Óbidos, foi muito clara a sua exposição e foi um trabalho, é um trabalho que está a ser desenvolvido de grande envergadura e com efeitos multiplicadores muito, muito grandes, segundo me parece. Noto que tem as mesmas dificuldades que eu tenho quando, por exemplo, se quer candidatar, ou seja, as questões dos concursos, a adequação das regras e das normas dos concursos às atividades e às ideias inovadoras que quer cidadãos, quer cidades possam querer apresentar e desenvolver e aprofundar. Depois há um outro problema, e esse teve muita sorte, também julgo eu, que é a questão das CCDRs e da capacidade que elas têm de aprovar ou não os projetos apresentados, quer pelas entidades locais, autoridades locais, quer pelos privados, quer pelos dois em parceria. Teve, penso eu, visão, encontrou visão na parte da CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Em relação ao Dr. Zaccarotti, creio que não estou a trocar o nome, queria... Zaccarotti, não. Zaccaroli. Zaccaroli, ho scritto male, allora lo pronuncio male anche. Queria pura e simplesmente felicitá-lo também pela criação, não assim diretamente, mas o seu empenhamento também na criação de redes. Redes europeias, e não só europeias, porque o mundo não se resume à Europa, mas eu penso que as redes são um elemento essencial e indispensável para quer a promoção, quer a divulgação e o conhecimento daquilo que há de bom e de válido em qualquer país. A cultura, seja ela a cultura tradicional, a cultura monumental ou a cultura imaterial das histórias que passam de boca em boca nas comunidades rurais, são também elas cultura e também elas têm que ter um lugar nesta questão. E eu creio que é extremamente importante que sejam as pequenas e médias cidades a criarem movimentos que relancem e possam, de algum modo, auxiliar toda a comunidade que está à volta, porque o turista não vem só para... O turista viaja para ter conhecimentos, para ter experiências, e não quer, por exemplo, o turista rural quer a tranquilidade, mas quer estar próximo de onde haja algo de interesse cultural, artístico, paisagístico, mas sobretudo cultural. E hoje toda a estrutura em que foi criada no nosso país pelo PENTE, eu penso que é a altura de rever alguns desses conceitos, porque com a crise que, entretanto, se gerou, alguns já não são atuais.
Muito obrigado. Em regra parlamentar, quando se agrupam perguntas, normalmente vai-se até às 3 perguntas e depois os oradores respondem em conjunto. Normalmente isso é uma regra dos debates e dos trabalhos parlamentares. No entanto, e dado o adiantado da hora, eu vou permitir acumular mais uma pergunta e uma pequena nota minha só depois do final, que eu já tinha anunciado. Deputado Hortense Martins, do Partido Socialista também.
Muito obrigada, caro coordenador e colega. Queria dar os parabéns aos dois oradores, porque penso que tiveram, digamos, cumpriram no fundo também o objetivo desta conferência com os case studies que nós gostaríamos que fossem apresentados, e focando os 3 elementos que considerámos importantes. Mas a minha pergunta, quer ser assim muito sucinta e direta, vai para o Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, e eu gostaria de lhe perguntar, com a tal revisão do PDE, que foi, digamos, ao contrário da maioria das revisões, que no fundo é para o aumento do número de camas e que normalmente que tem, muita gente tem como forma de medir o sucesso do turismo em termos do número de camas e, portanto, do mais número de hotéis, mais número de camas. Se, com essa revisão da descida do número de camas, qual foi, digamos assim, esse impacto nos agentes locais? Ou seja, como é que as pessoas, os agentes locais, portanto, viram, os agentes económicos, viram, digamos, essa sua decisão, se a compreenderam? E dado que nós também sabemos que para conseguirmos, digamos, todo este desenvolvimento sustentável, só conseguiremos envolvendo todos todos esses agentes económicos que podem trabalhar, digamos, nesta economia. Depois, também, anotar a ideia que referiu de tentar estimular o emprego local nos projetos que aí desenvolve, portanto, se bem percebi, tentando que fossem contratadas empresas locais, também não sei bem qual é o procedimento que toma para poder fazer essa preferência, e gostaria também de perguntar se não considera, porque acho que, não sei, peço desculpa, mas parece que não ouvi muito a questão da promoção, pronto. Se não considera que o sucesso de Óbidos também assenta necessariamente na promoção que é feita de todos os eventos que naturalmente desenvolve e que, no fundo, também o que acha sobre a campanha de promoção interna que nesta altura foi lançada. É só. Também o caso da Unesco, acho que é, portanto, paradigmático e exemplar como tem sido a Unesco a apoiar, portanto, a ida de uma outra cidade, portanto, Bolonha, em detrimento de Milão ou de Veneza, na participação na Expo, o que penso que é de saudar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou, então, antes de passar a palavra aos nossos oradores para uma intervenção final, me procurarão responder e abordar as várias questões que foram postas, só também deixar uma nota pessoal. Que eu gostaria de deixar neste debate, e vai seguir-se ao longo do dia, muito forte e com intervenientes muito fortes e muito conhecedores, designadamente na área do património, eu sublinharia só que há um aspecto que às vezes nós não tendemos a ver como produto cultural, mas que foi referido por ambos os nossos oradores, que é a gastronomia, promovida em Óbidos e que referida também em Bolonha, que eu acho que é um fator cultural muito importante. O Dr. Benedetto Zaccheroli dizia, enfim, em bom rigor pode-se comer bem em todo lado, é verdade, ainda que, repescando a velha citação do Orwell, eu diria que se come melhor em alguns sítios do que noutros. Ainda que se coma bem em todo lado, há sítios onde se come melhor do que outros, e portanto nem todos os sítios são iguais, e nem todos os tipos de alimentação nem de gastronomia são iguais, nem encontráveis em todo lado. Lisboa, por exemplo, hoje em dia tenta promover-se um pouco através do peixe e dos produtos do mar. Isso pode ser um fator de diferenciação. Não é essa a minha pergunta, essa é só uma chamada de atenção. A minha pergunta é como é que dois casos, que são dois case studies importantes que aqui tivemos em debate, Óbidos, que todos conhecemos bem, e Bolonha, que aqui nos foi referido e explicado, como é que, do vosso ponto de vista, essas realidades se podem, seguindo um bocadinho a linha de raciocínio até da Sra. Deputada Hortêncio Martins também, se podem integrar na promoção nacional? Ou seja, como é que a relação da marca Óbidos se faz com a marca Portugal, como é que a relação da marca Bolonha se faz com Centro-Norte de Itália ou com a própria marca Itália. Como é que ela se deve fazer? Deve ser autónoma? Deve ser sempre integrada? Pode, nos casos, ser autónoma, noutros ser integrada? No fundo, essa é uma questão que me parece importante, porque partimos de dois exemplos, mas que depois tem que ter uma integração mais ampla, como é evidente. Vou-vos dar a palavra, estamos um pouco atrasados já, como todos sabem e como nos apercebemos. Temos convidados muito importantes para os trabalhos ao longo do dia e, portanto, vou pedir aos nossos oradores que sejam tão sintéticos quanto possíveis nesta última resposta. Começo pelo professor Telmo Faria.
Bem, em relação à primeira questão, primeiro dizer que, pegando um bocadinho até no que o Dr. Zaccheroli aqui, na sua parte final, deixou, na importância de cada cidade desenvolver, ou de cada território desenvolver o seu brand, né? Tem de ter um, também tem que ver com isto da marca, e portanto, qual é que é a nossa identidade, qual é que é o nosso conceito, como é que nós somos percepcionados por terceiros. Quando nós começámos a fazer os eventos, nós sabíamos que isso era a ferramenta de comunicação mais fácil de chegar. E quando nós percebemos, quando fizemos a primeira edição de um festival de chocolate, nós tínhamos uma coisa muito poderosa, que não era tanto o festival de chocolate em si, mas a possibilidade das pessoas prestarem atenção àquilo que nós fazíamos. Aquilo que nós éramos capazes de fazer ainda, mesmo sem saberem o que é que isto lentamente vai-se acumulando como uma... Por isso, não é muito importante o que é que nós oferecemos dos 200 e tal ou 300 eventos por ano, de dias que ocupamos por ano, ou dos grandes eventos que fazemos. Um ano pode ser um, passado 5 anos pode ser outro. Isso para nós, os eventos são um veículo, mas o que é o mais importante é a inovação que conseguimos fazer, a criatividade que conseguimos ter. No dia em que começamos a perder, morre, temos que ter outro. E é por isso é que temos sempre uma área que está sempre a criar novos eventos, novas ideias. O Óbidos Vila Natal foi preparado durante 3 anos. Portanto, esses eventos são efêmeros, porque muito do que nós fazemos na vida é muito efêmero, mas têm uma importância de criar uma percepção e de fazer um marketing territorial extraordinário. Não há ninguém nesta sala, seguramente, que talvez o nosso convidado italiano não tenha ouvido falar do Festival de Chocolate. Acredito que posso dizer isso com muito, muita vontade, talvez menos do Festival de Ópera ou de um Festival de Cravo, mas estas questões têm este efeito. Eu, felizmente ou infelizmente, não tenho capacidade de mediatizar os 27 programas de intervenção social que representam 51% do orçamento da Câmara que o município de Óbidos tem. Óbidos não é percepcionado para a sua intervenção social, para as suas políticas de coesão social, junto à opinião pública, falta marketing seguramente, mas é pela via da cultura. Então vamos usar a via da cultura para desenvolver o resto. Mas há uma outra componente, que não é apenas uma estratégia de comunicação. Há uma outra componente que tem que ver com, quando nós fazemos um festival de chocolate, nós organizamos um evento que ocupa um conjunto de dias, mas preparamos não só o evento. Neste momento, e isso já acontece há uns bons anos, nós estamos a preparar um projeto empresarial de construir uma fábrica de chocolate, mas mais do que construir uma fábrica de chocolate, nós precisamos de ter o chocolate que nunca foi feito e que se liga a toda a hotelaria de 5 estrelas e de charme e de inovação que o município tem. Então, para conseguir isto, num país onde não há um chefe chocolateiro, um, de nome, que tenha criado uma marca, Manel, não sei qual, não há. Não há um Balaguer, não há um Pierre Marcolini, não há, como outros países têm, como a Catalunha tem, o caso de Espanha, ou a Bélgica tem, ou a França tem imensos, Portugal não tem. Então nós precisamos ter uma escola. A escola que o Turismo Portugal criou está neste momento a criar condições para se vir a transformar numa escola especializada na chocolateria. Porque também não dá para responder a tudo. Então nós preferimos o caminho da especialização. Mas para isso é preciso... Eu no outro dia dizia ao Dr. Luís Patrão que falava-lhe disso e ele disse que vai ter todo o nosso apoio. Porque para se fazer coisas boas é preciso comprar matérias-primas boas, é preciso fazer um centro de investigação e desenvolvimento para que haja sempre a inovação, porque só com a inovação é que nós conseguimos ter um produto. E se o produto corresponder ao brand, à marca, ao conceito, à nossa identidade, então, portanto, os eventos não são de desprezar, porque abrem portas também para produtos, segmentos económicos extremamente importantes. E o parque tecnológico é a expressão tecnológica daquilo que nós, é o braço tecnológico da Óbidos Criativa, deste programa. Ou seja, aquilo que nós percebemos é que havia razões materiais muito objetivas, a região centro passou a ter mais dinheiro do que a região de Lisboa e a maior parte, cerca de 3 mil empresas que trabalham nas indústrias criativas em Portugal, estão na área metropolitana de Lisboa. Aquilo que nós fizemos foi comprar uma base de dados com estas empresas e começar a trabalhar com elas. E dizer-lhes assim, ah, o Óbidos é muito bonito, tem excelentes condições de vida, as casas são mais baratas, podem ir fazer surf, normalmente há andar de bicicleta, há muitos jovens coados, muita gente que gosta de qualidade de vida, que gosta de ter uma casa com piscina, que gosta de ter escolas muito boas. Então nós estamos a fazer isso. Mas para atrair a classe criativa, nós tínhamos que ter aqui coisas estruturantes, como disse, que são para 20, 30, 40, muitos executivos trabalharem. E nesse sentido fomos às empresas, fomos às universidades de Lisboa e pensámos assim, ora, aqui está uma bela oportunidade de transferir conhecimento da capital do país para dentro da região centro, na medida em que Óbidos tem um único parque de indústrias criativas que neste momento está a ser feito às portas de Lisboa. E, portanto, é uma leitura estratégica, uma leitura da conjuntura face ao facto de Lisboa estar já não ter tantos fundos, tendo muito menos, e ter a maior concentração de empresas. As empresas que nós estamos a ter lá, ou que nós privilegiamos, têm um regulamento muito, muito apertado, são empresas que uma já construiu ainda antes das infraestruturas estarem, ou em simultâneo, que as infraestruturas estão agora a terminar, temos uma da PT, como disse, portanto trabalha na área do software, mas depois temos, por exemplo, o software, as coisas mais diversificadas que podem haver. Temos uma empresa que vai fazer, que desenvolve software para a monitorização de autoestradas. Portanto, todo o negócio em Portugal das autoestradas, ou que está a ganhar, por exemplo, em Angola, permite crescer no desenvolvimento de aplicações informáticas altamente especializadas. Ou coisas que estão neste momento em homologação no NEC como botão envelopado. Nós não vamos lá produzir as máquinas, não vamos produzir depois o botão, não vamos fazer isso. Mas o que nós queremos que se faça dentro deste parque tecnológico é a investigação, o desenvolvimento. Os engenheiros, os arquitetos, os designers, os publicitários, os músicos, a gastronomia, são tudo profissões. Nós escolhemos estas 6 áreas de aposta nas áreas da criatividade, e portanto o parque tecnológico tem... Mas há muitas coisas que vão nascer, nós não sabemos. E aquilo que nós queremos, como muitas vezes dizemos, não é querer que a Google se passe para hobbies. O que nós temos é que em Portugal fazer novos Googles. Ou às vezes há um miúdo que existe numa faculdade e que, bem trabalhado, tem imenso talento para poder fazer coisas fantásticas e, portanto, aquilo que nós, acima de tudo, queremos é que nasça a inovação e se desenvolva a inovação. Sobre o CREN, muito rapidamente, de facto, dou só um exemplo. Nós apresentámos uma candidatura, um exemplo que eu conheço bem. 50% dos critérios são avaliados por peritos externos, outros 50% são por secretários técnicos da CCR, porque analisam critérios muito técnicos, questões muito de estatística. Acham normal que 5 personalidades da vida portuguesa, que são peritos externos, atribuam de 1 a 10, 7,5 numa candidatura, e que depois, quando se vá aos números da estatística, nós tenhamos média de 2 em 10, porque o Centro Histórico de Óbidos não tem população, porque o critério diz que é para a população, mas a maior parte dos centros históricos não tem grande população. Afinal, não é isso que nós queremos, é meter população nos centros históricos, por causa da candidatura, é para meter jovens famílias dentro dos centros históricos. E, portanto, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista substantivo, do ponto de vista dos objetivos políticos, todos aplaudem. Do ponto de vista da estatística, eu em meia dúzia de meses não consigo aumentar a população de Óbidos, por mais contributo e dou o meu, mas não consigo. Ou de concentração do custo do metro quadrado. Sabiam que há um critério técnico? É interessante falar destas coisas. Os critérios são de quanto se mais gasta por metro quadrado, mais pontuação se tem. Nós julgávamos até que era o contrário. Mas, enfim, é este choque entre quem acredita que ter uma visão estratégica é suficiente, porque andámos anos e anos a dizer não se faz planos estratégicos, não há visão estratégica, não é? Agora, o município que conduz um caminho a partir de uma estratégia fica muitas vezes pelo caminho porque não responde a critérios estatísticos de população, de metro quadrado, coisas desse género. A descida do PDM, da densidade, foi uma medida muito bem vista por todo o concelho, foi algo de bastante, bastante consensual, exigiu muita capacidade de negociação e muita metodologia de envolver os proprietários nestes processos, mas acho que todos começam a compreender que as formas clássicas de ter muita coisa construída não é necessariamente aquilo que mete mais dinheiro no banco do promotor. E, portanto, também os promotores começaram a perceber que é preferível investir na excepcionalidade da abordagem do produto e não na quantidade do produto que nós temos para oferecer. É claro que os eventos fazem promoção, já estava de alguma maneira respondida na minha primeira questão, só para não ficar uma dúvida em matéria de procedimentos administrativos. O que nós fizemos foi criar uma empresa municipal que passou a estar focalizada nisso e que contrata imensas pessoas. Infelizmente há cada vez mais pessoas a quererem o emprego, e aquilo que eu queria demonstrar é que não contratamos muito fora, a não ser serviços muito especializados, porque procuramos internalizar ao máximo, porque é isso que enraiza o território, porque senão é uma coisa que pode acontecer 5 anos, 10 anos e depois desaparece. E, portanto, a promoção vai às marcas internacionais. Eu acho que quando uma pessoa vai a um Booking.com, um Expedia, um Destiny, um Globo Reservation, e que está em qualquer sítio no mundo, escolhe a marca Portugal. E depois, dentro da marca Portugal, é que nós queremos ser competitivos. Portanto, é aí que nós queremos, vamos querer que eles venham para o Óbidos e que se calhar não vão para o Algarve, ou coisas desse género. Mas isso faz parte.
Prova em 43 secondi.
3 segundos, diz o orador. A criatividade não se pode improvisar, não pode ser improvisada. Nós aprendemos isso em Lisboa. Nós somos os detentores da economia do conhecimento. E só a partir da economia do conhecimento é que desemboca a economia da criatividade. E, portanto, o público, por um lado, o público tem o dever de criar as condições para que a criatividade se possa desenvolver. O público é uma excelente fonte, em que vai ser depositado o mosto a partir do qual nós vamos produzir o vinho. E o vinho não se pode sintetizar, nem sequer o Porto, o vinho do Porto pode ser sintetizado. Por outro lado, temos que definir os horizontes, o nosso plano estratégico. E é dessa forma que nós podemos conseguir definir a marca, e na marca temos as características da comunidade, a comunidade toma consciência da sua identidade, e depois, para fora, para o exterior, a comunidade tem uma identidade. Aquilo que as pessoas procuram neste momento, não sei muito bem do que é que se trata, mas eu penso que procuram os eventos culturais, ou seja, os eventos de experiência que proporcionem uma experiência, uma emoção. Vou dar um exemplo. Quando o Zé Quiroli vai para Buenos Aires ou para Lisboa, quando regressa à casa, ele não quer dizer "estive em Lisboa", mas pretende dizer "tenha sido por 2 semanas ou duas horas, eu vivi em Lisboa esse tempo". Portanto, a ideia é a ideia da vivência pessoal, porque já não há limites, não há fronteiras. No Google, a economia viaja, as pessoas viajam. E, portanto, não se pode mais falar daquilo que é estrangeiro, ou seja, eu senti-me estrangeiro naquele determinado sítio. Portanto, estive em Lisboa e vivi em Lisboa.
Duas notas. A primeira é para pedir mais desculpa mais uma vez de não poder continuar a acompanhar os trabalhos, mas para hoje vos expliquei. Terei de sair para estar nas jornadas parlamentares do meu partido, como disse. A segunda, para dizer que quem tenha interesse em almoçar terá o refeitório da Assembleia da República disponível para esse efeito. Tem que fazer inscrição só junto dos serviços de apoio a esta nossa conferência. A última, para agradecer mais uma vez aos nossos dois participantes, deixando uma nota pessoal. Penso que a Subcomissão de Turismo está de parabéns. Eu próprio tenho, por razões diversas e por experiências diversas, participado em muitos debates deste tipo, em muitas sessões deste tipo, e devo dizer sinceramente que, dentro do critério de 0 a 10, estamos nos 9 pontos qualquer coisa. Sinceramente, eu acho que foi muito, muito interessante este debate. Muito obrigado aos dois mais uma vez.